a disseminação acelerada da variante Ômicron do coronavírus, o cancelamento de carnavais de rua no Brasil, a inclusão do público infantil no Plano Nacional de Imunização, a crise política no Cazaquistão e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, dia do primeiro extratos da semana do ano aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela disseminação acelerada da variante Ômicron do coronavírus. Globalmente, o número de novos casos diários bateu recordes sucessivos. No Brasil, houve aumento no registro de infecções e uma corrida por testes depois das festas de fim de ano. Em Goiás, foi confirmada a primeira morte no país em decorrência da variante. O avanço da Ômicron acontece em meio a surtos de influenza no Brasil e durante o que ainda é considerado um apagão de dados da pandemia, desde que um ataque hacker atingiu o Ministério da Saúde em dezembro. Aqui no Nexo, o Estevão Bertoni mostrou que os sistemas ainda não estão normalizados, o que prejudica o monitoramento de doenças respiratórias nesse momento crucial da crise sanitária. O texto dele está na descrição do episódio de hoje, junto com os outros que eu citar. A preocupação com a Ômicron e com o vírus influenza que causa a gripe fez mais cidades cancelarem o carnaval de rua previsto para fevereiro e março. A passagem de blocos foi suspensa em lugares como São Paulo, Rio de Janeiro e Olinda, como a gente contou aqui mesmo no Durma. Os desfiles de escolas de samba devem ser mantidos no Rio e em São Paulo, com protocolos sanitários. Por causa da vacinação contra a Covid e das características da Ômicron, a aceleração do contágio não está levando a um aumento das mortes no mesmo ritmo. Mas a onda de infecção, principalmente junto com a gripe, já começa a pressionar o sistema de saúde em alguns lugares, como detalhou aqui no Nexo a Isabela Cruz. 20 dias depois da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovar a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos, o Ministério da Saúde oficializou a inclusão desse público no Programa Nacional. A imunização dessa faixa etária contra a Covid já acontece em dezenas de países e no Brasil deve começar na segunda metade de janeiro. O governo recuou da ideia de pedir receita médica, uma exigência que tenderia a atrasar ainda mais a vacinação. A prescrição foi considerada desnecessária pela maioria da população ouvida numa consulta pública do Ministério da Saúde. O Nexo mostrou que o uso dessa consulta, independentemente dos resultados, foi visto por especialistas como uma forma de protelar o início da imunização de crianças, que recebe oposição de Jair Bolsonaro.
Aqui foi a nossa querida Anvisa, né? Anvisa agora virou, eu não vou aqui comparar com um poder aqui no Brasil, mas virou aqui um outro poder no Brasil, né? É a dona da verdade em tudo.
Esse foi o presidente Jair Bolsonaro numa live nessa quinta-feira. Ele aparece mostrando uma notícia sobre uma recomendação da Anvisa de suspender a temporada de cruzeiros depois que muitos navios registraram surtos de Covid. Depois, nessa mesma live, o presidente continuou a atacar a imunização infantil, a Anvisa, e a espalhar desinformação sobre o assunto. Essas falas foram feitas depois de Bolsonaro deixar o hospital, onde ele ficou internado por alguns dias no início do ano para tratar uma obstrução intestinal. Fora do Brasil, a semana foi marcada por uma onda de manifestações no Cazaquistão, que tem sido fortemente reprimida pelo governo do país asiático. Os protestos começaram com reclamações contra o preço dos combustíveis e depois cresceram em tamanho e amplitude, com milhares de pessoas em várias cidades indo às ruas contra o governo e destruindo prédios oficiais. Você está ouvindo aí o áudio de vídeos publicados pelo jornal The Guardian que mostram multidões entrando em confronto com forças de segurança na cidade de Almaty, que é a maior do país e onde os protestos começaram. A Rússia enviou tropas para ajudar o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, que ordenou que as forças de segurança cazaques atirem para matar os manifestantes. A polícia local diz que dezenas de pessoas morreram desde o início dos protestos no domingo, mas não divulga números exatos e as informações vindas do país são imprecisas porque o governo tem feito bloqueios à internet. Aqui no Nexo, João Paulo Charlot explicou o que move a crise política e as manifestações. Esse foi mais um Stratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa está de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami e edição de som de Daisy Witz, fica aqui mais um Durma com Essa.